que eu gosto muito do Fato é a organização toda por exemplo, o show, né? O show não é só um show de música, é um show em todos os sentidos. É um show de iluminação, é um show de palco. A roupa deles, que é o pessoal da Hall que faz, né? Que faz uma criação da roupa que eles vão usar para aquela turnê. Então tem a roupa, por exemplo, quando eles participaram do Tenda, tem a roupa no Tenda, eles fizeram uma mais informal. Quando é show de teatro, é outra roupa que é usada. Todos eles têm o figurino já marcado.
Uma adequação, um conceito.
Eu fotografei eles no Teatro São José ali, que era um negócio tão espetacular, assim, sabe? Que além da roupa, as tamancárias, aquela coisa, a diretora de cena...
Aquele próprio instrumento com os tamancos era lindo, né?
Maravilhoso.
A diretora de cena pensou no público. O público ia ficar sentado naquele teatro. Como é que eles iam ver a Grace tocando o teclado? Ela colocou um espelho em cima do teclado, então quem estava na plateia conseguia ver através do espelho os dedos da Grace tocando.
Maravilha.
E quem fez a iluminação é um cara super mega conhecido. Então, não é só um show, é um espetáculo que eles fazem, assim.
É verdade.
Quando eles se apresentam, é
tudo
estudado.
Eles pensam, tudo eles pensam.
A entrada, a iluminação em cada movimento, baixa, vai. Foi uma das primeiras vezes que eu vi uma banda tão preocupada em fazer um trabalho assim para o público.
É verdade. E isso demanda um certo tempo, muito ensaio.
Muita dedicação.
Porque não adianta, realmente, não é um show onde você vai ali e tipo, me acende aí, né? Acende a lâmpada em cima de mim, eu quero estar iluminado. Para eles é muito mais do que isso.
E isso é estudado junto com o iluminador. Então, vai acontecer isso. Tenho certeza que o caminho master de uma banda seria isso mesmo, sabe? Você ter toda essa equipe trabalhando com você. Fácil? Claro que não é, né? Porque você conseguir primeiro, você vai ter que ter o know-how e a inteligência e conseguir chegar nesse momento, né? De ter tudo isso. Porque não é fácil, tudo depende de dinheiro, tudo
claro.
A gente vive disso, né? Como é que eu vou pagar por isso? Mas se você for lá nas vias corretas e tudo mais, você consegue.
Viabiliza, né?
Lei de incentivo, né?
Lei de incentivo.
Lei de incentivo.
Mostrou um negócio que vai. Olha, isso aqui, ó. Eu te apresento isso. Pô, isso aqui é um troço que vale a pena. Isso aqui é um espetáculo pro povo sentar lá e se deliciar com o que está sendo aqui.
E não é à toa que eles foram tocar em Paris, né? Coroando essa trajetória. Enfim, de fato, exemplares.
É isso que eu falo. Olha para essa banda e pensa assim, ó, é possível. Isso aqui você fazer desse jeitinho aqui, tá? Beleza?
É verdade. Um profissionalismo, né? Um respeito pelo público muito grande, de entregar o melhor, não é? Eu acho que a gente tem isso. Eu acho que
assim,
as pessoas que a gente
procura fazer, né?
Exatamente. Você tem isso, impecável com o teu trabalho.
Por isso que eu falei pra vocês, o fato que quando eu olho, eu falo, é exatamente como eu gosto. Eu gosto de ver. Até no erro tem que ter um... Como diz uma banda que a gente gravou. Ele falou, Lira, eu quero exatamente desse jeito. Até ensaio esse erro. Eu quero desse jeitinho aqui. Falei, então, organizar, tá beleza.
Até o erro ensaiado é bom.
Até o erro ensaiado. Wi-Fi que usa.
Às vezes é um bom erro, né?
Ele falou, para vocês parece um erro, mas para mim, isso aqui é o que eu quero. Porque eu tenho esse direito. A música é minha, a música é autoral. Essa é a delícia da autoral. Eu quero essa loucura aqui.
A contribuição milionária do erro.
Ele se sente desconfortável, por exemplo, uma apresentação ao vivo. Gente, quem é que diz que tem que ser totalmente. Se tiver um põezinho estranho ali, beleza. Orgânico, tá se acontecendo.
É isso.
Segue o baile.
Componente humano.
E também o que a gente não sabe, justamente você vai pro risco. O erro tem que fazer parte.
Não é?
Qualquer coisa que você não sabe, como é que você vai garantir o acerto? O acerto, às vezes, é uma burrice. Querer o acerto, às vezes, é falta
demais,
de pensar.
Né? Querer demais.
Porque então, se você agora, vai pro risco...
Agora vou economizar anos de terapia. porque eu só erro, né? Então ela tá dizendo que o acerto é burrice.
Ai, não é verdade, mas é verdade. O acerto busca muito, muito, querer muito acertar, sim, é um pouco tolo. Sim. Porque, na verdade, na experiência, claro que você vai se equivocar e o equívoco vai te levar para um lugar que você não conhece.
E acerto, muitas vezes, me parece que vira uma espécie de repetição estéreo também, né?
Exato. Só
que você fica naquele conforto e também não experimenta mais nada, então...
Exatamente.
Né, acho que um pouco isso.
Exatamente.
Também, né?
Que nem, por exemplo, se você estivesse confortável, era até problemático, porque o que acontece? As nossas referências estão lá em cima, não é? Quanto mais a gente olha, sim, as coisas mais alto, epa, opa, vamos lá, né? Uhum. Ao mesmo tempo a gente consegue fazer uma coisa e dizer, gostei disso, uhum, né? E não deixar também que referências muito grandes deixem a gente paralisado. Ao mesmo tempo, você tem uma inserção no mundo, como todo mundo. Eu brinco, exatamente, tem um estímulo do outro. Eu brincava assim lá na época do fato, só para enfim, pra provocar um pouquinho. Eu brincava assim: ah, sou companheira, eu sou colega de trabalho do Tom Jobim. Aí, como assim? Ué, ele é músico, eu também gosto de música, eu também tô. Eu tô no palco, ele também tá no palco.
É,
então, eu acho assim, eu acho realmente isso um pouco, sabe? Eu acho que, de verdade, é algo que faz. Tudo é nosso. E a gente acha que nada é nosso. Mas, na verdade, e, inclusive Curitiba, né? Não, não muito, tô talvez exagerando aqui. Mas às vezes, o que é do. Vou pegar uma coisa de novo, o Tom, porque é fácil dar esse exemplo. Que é a coisa mais carioca que o Tom Jobim. Mas é meu também, porque eu sou brasileira, eu quero o Tom pra mim. Então tô dando um exemplo, Tom, assim, porque, né? Vamos dizer. Eu adoro, eu acredito que vocês também. Tô falando uma coisa assim que é
uma divindade.
É uma divindade sobre o mundo, os grandes músicos do mundo fazem assim, né? Rezam ali também. Então, é isso que eu tô querendo dizer, que. Nós somos muito, porque o Tom tá aí, esteve aí, e o que a gente faz é sempre algo que vai conversar com tudo que a gente gosta. Todas as músicas, todos os livros, todos os filmes. E nós também estamos ali. Então, querer ser só.
Intimidado, porque tem muitas pessoas que não fazem. Que ficam com medo, que ficam se sentindo menos. E isso, aquilo, gente do céu.
Isso mesmo.
Se você não se jogar, pense que a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você.
Sim.
E se você não acreditar em você, como é que você vai ajudar aos outros? Né?
Sim.
Então, essa é a importância. Que nem ali, eu tenho Tom como minha referência, como meu Deus e tudo mais. Pô, ele também era, de repente, um
cara que estava procurando. Um cara que estava procurando, igual todo mundo.
Eu não estou dizendo para você que eu vou ser igual a ele, mas eu estou aqui na minha existência fazendo o que eu gosto.
Aí, juntando as duas coisas que a Lilian falou do erro ensaiado, e você falou da esterilidade da perfeição do acerto. Essa é uma discussão que a gente tem muito, nós aqui, Zirig, Silvia, esses caras que a gente admira, chega uma hora que também eles bancam o próprio erro, né? Porque a coisa tá tão bacana, mas aí tem um deslize, o sujeito ele banca aquilo, ele publica aquilo daquela forma, porque ele é humano. Poderia muito sim. Hoje tudo é no computador. Limpa e finge que não aconteceu. Não. Aquilo ali enriquece a obra. Né? A meu ver. Vai ter gente que vai dizer, nossa, o cara errou. Ouve a música inteira, o cara tropeçou aqui. Eu falei, pô, essa é a melhor parte da música pra mim.
Mesmo se provocar e ir pra um outro lugar, como dizem que o Vinícius fez, né? Que tava aqui na Bossa Nova e Afro Sambas, e aí foi lá fazer as músicas com o Toquinho, ou na ordem, né? Mais ou menos essa ordem, e sempre tava se provocando, isso aqui eu já fiz, vamos lá, vamos pra outra. Então tem uma coragem, tem uma coragem, cada um ir lá e fazer. E uma coisa que eu falo muito para os alunos, voltando à coisa dos alunos ali que a gente começou na conversa, eu falo muito para eles, assim, eu uso como exemplo o filme. Qualquer filme, o filme acaba, você fica parado na frente da tela e você lê 100 nomes. Né? Então eu brinco com eles, eu digo, aquilo que a gente assiste assim, deitado no sofá, comendo pipoca, e como se fosse uma coisa qualquer.
Deu muito trabalho.
Deu muito trabalho para muita gente. Começa a contar ali o nome das pessoas. Então, para você se divertir, muita gente trabalhou. E quando a pessoa trabalhou, ela teve um primeiro pensamento. Ah, eu vou fazer isso, que nasce como um pensamento, um desejo. Aí você conversa com um amigo, com uma amiga. Poxa, eu pensei uma coisa aqui, eu dou como exemplo Procurando Nemo, porque eu adoro. Eu digo, alguém um dia contou para um amigo assim, eu pensei em peixe. Um peixe estava lá embaixo com o filho. Olha que história genial para quem assistiu aí, né, gente? Porque eu sou fã de carteirinha do Procurando Nemo. Eu estou usando como exemplo assim. Poxa, quando alguém contou para alguém que ia fazer esse filme, talvez tenha sido a coisa mais...
Você tá louco.
Você tá louco, que peixe, que nada. Não é, gente? E aquilo gera todo um acontecimento na vida daquelas pessoas que fizeram depois dos outros. E aquilo passa a tom como sempre tivesse existido. Como um tom também. Parece com o Vinícius, o Chico, o Caetano, tô falando assim, o Milton, tô falando assim daquelas pessoas fundadoras de algo que a gente diz, nossa, que maravilha, né? Antes deles também vieram muita gente bacana. Mas eu tô falando que estão, né, esses outros que eu citei estão tudo por aí, com os oitentinha maravilhosos. E o que eles fizeram não existia.
Sim.
Então tem que ter uma muita coragem.
Né?
Tem que ter muita coragem para para pôr na roda o que não existe.
E isso me faz lembrar uma coisa, Miguel, essa coisa que a Silvia acaba de falar, do você vê lá os créditos de um filme, o encarte de um CD. Tem muita gente envolvida em qualquer produção, você que é produtora,
nossa,
né, Helena? E isso me faz pensar o que as pessoas que não querem arte, elas são idiotas até no sentido econômico,
sim,
né? Isso não tem nada a ver nem com a direita, né?
É,
porque quem é neoliberal, até ele sabe, por mais que ele não goste de arte, mas aquilo gera emprego, gera renda, então é importante ter também. O que a gente acabou de passar aí não é nem política, é outra coisa, né? Eu acho que isso que eu queria falar.
Sim.
De ser contra a arte, uma coisa que não é nem direita, nem nada. Aquilo é um delírio de outra coisa, né?
Despropositado. É delirante.
Gente, com todos esses aprendizados, né? Quem está ouvindo é um privilegiado com todas essas falas. A Silvia chegou agora, mas chegou chegando. Teremos semana que vem mais um tantão desse papo aí. Então, obrigado a todos.
Obrigada a você. Vida longa pro seu programa.
Voltamos semana que vem, Miguel.
Será um prazer imenso.
Ponto Z.
Ponto Z, o prazer é garantido.
Amém.
Ilha do Fogo. Arte. Bebida. Bate-papo. 17 horas, ao vivo, na Galeria 373. Apresentação: Amarildo Anzolin. Produção: Marcelo Borges. Apoio: Rádio Cultura 930. Depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as fases más. Depois fui eu quem dele precisou, e ele então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar, mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas no ar.